Tem uma piada que o Osho conta. O Osho é um... É o Osho. Ele conta uma piada que tem um cara muito poderoso e rico que morreu, desencarnou, né? E aí ele quer entrar no céu. E na porta lá do céu tem São Pedro. E no lado de São Pedro tem um anjo do tamanho de um prédio. E aí o senhor, né? Ele diz, né, eu quero entrar no céu. Aí o São Pedro diz, tá, mas o que que tu fez de bom para tentar entrar no céu? Ele disse, não, dei $1 lá pro cara tal dia. Aí o São Pedro anotou. Mais alguma coisa? Aí ele pensou. Não, dei 50 centavos lá pro cara tal dia. Anotou. Mais alguma coisa? Aí ele disse, não, é isso aí. Aí ele olhou pro anjo e disse, dá $1.50 para ele e manda pro inferno. A caridade é uma coisa grandiosa, muito grandiosa. A gente não tem noção do que seja caridade. Para uma escola individual de cada um de nós, um aprendizado individual de cada um de nós. Todo o evangelho, até um dia eu contei essa piada e aí eu disse assim, que o interessante é que muitas vezes nós vamos chegar lá no lado de lá, achando que nós vamos entrar no céu pela caridade que nós fizemos, e o cara vai dizer assim, ó, aquela sacolinha lá das roupas velhas, do sapato velho que tu mandou, tá aí, ó, recolhe esse estrambolho aí que tu deu e vaza. Porque o céu, né, o céu não existe essa questão de céu, né, esse estado de espírito, ou seja, nós verdadeiramente vivermos para Deus, é uma coisa bem diferente do que um céu contemplativo, né. Então, todo evangelho de Jesus é desapego. Desapego. O que que nós temos verdadeiramente nosso? Nada. Até o corpo um dia nós vamos ter que entregar. Por isso que Jesus, ele nos ensina do desapego, né? E aí depois vieram os outros e disseram que fora da igreja não haveria salvação. E hoje, né, os Espíritos nos dizem que fora da caridade não há salvação. O que que é a caridade? Né? Então, se tu não tem, se tudo que está aí, nada é teu, veja bem, se tudo que está ao nosso redor, nada é meu, contexto, né? O que que tu tem verdadeiramente teu? Nada. Então, quando tu dá alguma coisa, tu está dando alguma coisa tua? Obrigatoriamente não. Por quê? Porque aquilo, a causa primeira de todas as coisas, que é Deus nosso Pai, no eterno e grande amor que Ele sente por todas as coisas, tudo que está aqui foi plasmado pela vontade dEle. Então, precisa, digamos assim, um aparato para que as criaturas evoluam. E esse aparato, o que que é? É a questão material. A matéria, né? Para que nós evoluamos, é preciso que a gente tenha um material didático para aprender. Então, as almas, os espíritos, eles encarnam e nós somos espíritos e estamos encarnados. Eu estou aqui agora, nesse corpo. Mas eu sou uma alma eterna. Então, isso tudo nos é dado. Nos é dado para que a gente evolua, para que a gente aprenda. Mas nada é nosso. Se lembre, o cara chega para Jesus e diz, bom mestre. Aí Jesus diz assim, por que tu me chamas de bom? Só um é bom. Deus, nosso Pai, que faz o sol brilhar para justos e injustos e a chuva cair para bons e maus. Se Deus não tivesse pensado nisso, haveria vida humana? Nunca. Então, tudo uma interindependência, tudo é um eterno aprender, um eterno, digamos assim, fazer a parte que cada um é capaz. E por isso que tudo se fundamenta na caridade. Eu sou o Pai. Eu dei tudo para vocês. Com certeza eu quero alguma coisa de volta. O que que eu quero de volta? Eu quero que vocês façam aquilo que eu ensino vocês, aquilo que eu mostrei para vocês. Por isso que tem uma lei: amar a Deus sobre todas as coisas e fazer aos outros o que eu gostaria que te fizessem. Se tu faz isso, espetáculo. Se tu não faz isso, tu está me roubando. Porque tudo é meu. Tudo bem, tu pode amontoar, tu pode fazer um monte de coisa, mas tu não entendeu. Porque tu não vai levar nada embora. Tu só vai levar aquilo que tu aprende. Tu só vai levar aquilo que tu conquista. E eu estou te dando todas as coisas para que tu aprenda. Não é para ti ficar rico, poderoso, amontoar, segurar tudo para ti, escravizar, mentir, fazer tudo aquilo que a gente está vendo ali fora. Isso tudo que está acontecendo ali fora é por quê? Por interesse, por ganância. Mas por coisas que não vão levar a lugar nenhum. Coisas temporais, digamos assim. Né? E aí o que acontece? Qual que é a lei? Faça os outros que gostaria que te fizessem. E nós, muitas vezes, nós não aprendemos isso. Por isso que entender o Evangelho, não digo ser religioso, ter religiosidade dentro de ti, começar a enxergar o teu irmão, fazer os outros que gostaria que te fizessem, é um passo evolutivo grandioso que a gente não tem noção. Porque às vezes as coisas são muito simples. Tu mente, tu gostaria que mentissem para ti? Não. Por que que tu mente? Né? Então, alguém vai te cobrar? A tua consciência. Porque tu não fez a coisa certa. Então nós temos que nos educar como almas para fazer o mais importante de todas as conquistas, que é a questão da caridade. Não essa caridade, né, pobre, nossa, de dar as coisas velhas e de dar um dólar e meio, entendeu? De dar o sapato, não é bom nem falar. Às vezes tu recebe as cuecas freadas. Nós que trabalhamos com doação, tem coisas que tu não tem que dar, né? Tu vai dar um aparelho que não funciona, tu vai dar uma bicicleta, tu tens pra cá, lá, sul. Quem é que vai gostar de ganhar uma coisa dessas? E nós, às vezes, achamos que dando uma bicicleta velha, tu está salvo. Não, é um começo, né? Tu começar a aprender. Nós fizemos um trabalho com um amigo nosso em Caxias, há mais de 25 anos, né, que é o Luiz, e que vocês, a maioria, colabora conosco, e é com crianças. E ele fala com Jesus, né, ele é convicto nisso. E esse ano ele fez um trabalho para 1.140 crianças. E nós ajudamos um pouco com leite e balas, certo? E todo mundo ajuda, né? Tem pessoas grandes, digamos assim, né, que emprestam toda a estrutura. Né? Tem pessoas que são tocadas pelo trabalho dele, que emprestam todos os ônibus, 25 ônibus. Todos os motoristas voluntários, e não uma vez. Esse trabalho se repete há 30 anos. Né? E aí eu e ele conversando, e o interessante, até que eu queria encerrar, que tem pessoas que dão tudo isso, mas tem pessoas também que dão 1 litro de leite. 1 litro. Isso é caridade. Nós aqui, nós amontoamos o leite, lá também. Então, muitas vezes nós vamos ali pegar, tem 1 litro de leite. Aí tu vai dizer, pô, mas comparado com o tamanho do serviço, com o tamanho, 1 litro. Mas é uma coisa muito grande. Foi uma pessoa que não pensou nela, pensou naquela criança e trouxe 1 litro de leite. E esse litro de leite acabou indo lá e vai atender aquelas crianças, que inclusive nós passamos aqui um material na semana passada para que vocês pudessem ver o trabalho que foi desenvolvido. E aí, falando com ele, né, eu estava dizendo, Luiz, tu vai dar o quê para a gurizada, né? Porque enquanto a gurizada está ali, que vão buscar eles e tal, tem tudo à vontade. Cachorro quente, algodão doce, pipoca, refrigerante, à vontade. E depois essa gurizada ganha uma bolsa, com uma pizza, com o leite, ganham as balas, ganham um panetone, ganhar um panetone nesse Natal, e tem que ver o panetone. E aí Eu estava dizendo para ele, tu vai dar mais o quê? Aí ele disse, eu vou dar uma caixa de bis. Aí eu pensei, bis, cara, é caro. Aí eu disse, mas bis não é muito caro? Ele disse, eu gosto. Ele me respondeu, eu gosto. Vocês entendem o que é caridade? Ele disse, eu gosto. Ele deu bis porque ele gosta de bis. Não é que nem nós, vamos dar o quê? Dá o que tiver de mais baratinho, dá qualquer coisa. Não, ele deu o que tinha de melhor. Os merengues que ele deu, um dia ele foi numa padaria, comeu lá o tal dos merengues, gostou dos tal dos merengues, e deu o tal dos merengues para aquelas crianças. Por quê? Porque ele achou que é o melhor que tem, e é mesmo. E o bis a gente come, a gente conhece, né? Vejam, né, que interessante. Porque eu gosto. Faço os outros que eu gostaria que te fizesse. A doutrina espírita é ciência. E querendo ou não, nós vamos ter que aprender. Ou pelo amor ou pela dor. Não a doutrina. Porque cada um faz aquilo que quer, né? Mas nós vamos ter que aprender que só tem um caminho. Que é aquilo que ensinou Jesus. E o único caminho que tem é o desapego. O único caminho que tem é a caridade. Aí hoje nós falávamos, né, e um católico me disse assim, não, católico não sei que religião ele é, me disse assim, é que eles acreditam que todo mundo está dormindo. Não, os que morreram, porque é verdade, dentro da religião, de várias religiões, né, que pregam a ressurreição e não a reencarnação, que é uma ciência, né, pregam a ressurreição, então, todos que morreram, estão dormindo, esperando o dia da que toca as trombetas, que Jesus volta, enfim. Aí eu disse assim para ele, tia, eu não me afinizo muito com esse Deus que dorme. Né? Eu prefiro um Deus dinâmico, um Deus arrasador, que nem está acontecendo nos nossos dias, um Deus de fogo, né? Um Deus de movimento, que é o que verdadeiramente é a vida. Então, essa história, cada um de nós pensa agora, tá, eu morri, eu vou para onde quando eu morrer? Vamos falar de energia. Nós estamos bonitão aqui, eu nem tanto, né? Mas nós estamos magrinho. Porque eu consumo pouca energia. Ah, vamos falar de energia. Fica quanto tempo sem comer e sem beber? 30, 40, 50 dias, mais, certo? Se parar de consumir essa energia, o teu corpo físico, ele não se mantém mais. E tu desencarna, tu morre. Tudo bem. Aí nós não temos falta de energia aqui, porque a maioria do brasileiro, do povo mundial, está engordando cada vez mais, né? Estou ficando cada vez mais gordo. Mas esse cara que era gordinho e bem avantajado de energia, ele morreu, desencarnou. Aí ele vai dormir? A vida é dinâmica. Onde ele vai buscar energia? E que tipo de energia ele vai usar? Entenderam? Se não entenderam, tem os livros. Mas se não entenderam, eu estou aqui ainda. Quando tu faz a caridade, quando tu ajuda o teu irmão, de onde vem a força? Vem de cima. Tu não faz aquilo que tu quer. Porque se tu fosse fazer aquilo que tu quer, tu ia segurar tudo para ti. Né? Ricão, ou sei lá. Não. Porque verdadeiramente tu dá uma roupa que tu não gosta, não é caridade. Caridade é tu dar uma coisa que tu gosta, digamos. Né? Mas de onde vem essa força? Por que tu vai fazer isso para aquela pessoa? Porque tu acredita em coisas maiores, tu é um ser mais evoluído, tu é um ser que acredita em coisas maiores. E como tu acredita em coisas maiores e tu acredita num pai que te dá tudo que tu precisa, que te ama, tu não te preocupa de dar uma peça por tudo aquilo que tu tem. E tu pega e tu dá. Aí tu busca força de cima. E tu te educa. Tu te educa. Tu te educa. Aí o que que acontece? Tu desencarnou. Mesmo gordinho, não quer dizer... Porque uma energia não tem a ver com a outra, né? Tu desencarnou, tu vai para o lado de lá, Tu vai ter necessidades? Não! Porque tu aprendeu o que tinha que ser feito. Tu aprendeu a te preocupar pelos outros. Tu aprendeu que a fonte de todo o bem é o Criador. É Ele que dá tudo para nós, inclusive a água e o resto, o corpo, todas as coisas. É Ele que dá. E é Ele que dá o resto também. Então, o que te move às vezes a fazer a caridade? É essa força maior. E a verdadeira caridade? A verdadeira? É essa aqui, ó. A caridade moral, uma mensagem de Irmã Rosária, Paris, 1860. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar o mais tolo. Aí está um outro tipo de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnear. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que, frequentemente e erradamente, creem-se acima de vós. Enquanto que, na vida espiritual, a única real, estão muitas vezes bem longe disso. A verdadeira caridade é o não julgamento. Ou seja, é nós não perdermos o nosso tempo, né, em julgando, em avaliando, e sim fazendo. Por isso que Jesus é o cara e ele ensina, né, é um nosso irmão mais velho, né, e ele diz assim, que brilhe a vossa luz perante os homens. Ou seja, o que é brilha a vossa luz? Que as tuas obras se estendam sobre as pessoas. Mas as tuas obras, elas vêm da onde essa luz? Ela vem da fonte de toda a luz, ao qual tu é um instrumento. Somos filhos, instrumentos do Pai, tentando criar um ambiente um pouquinho melhor no dia a dia que a gente vive. Então, que a gente possa compreender, né, a importância que tem o exercício da caridade. E que a gente comece de uma forma lenta. Como? Pensando no outro. Né? Tu vai jogar uma coisa fora. Não, de repente é útil para alguém. Guarda ali, pede para ver se alguém quer. E aí a gente vai se educando.